jovempan.com.br.
Boa tarde, ouvinte da Jovem Pan em todo o Brasil. Estamos começando o Jornal de Esportes desta segunda-feira, dia 17 de abril de 2017. Palmeiras dançou, hein? São Paulo dançou. Corinthians e Ponte Preta saíram na frente nesta fase semifinal de Campeonato Paulista. O Corinthians bateu São Paulo 2-0 no Morumbi e está muito perto da decisão do Campeonato Paulista. O Palmeiras não viu a cor da bola em Campinas, perdeu por 3-0 para Ponte Preta e a situação é complicadíssima no campeonato. O Santos pensa em Libertadores, embarca para a Colômbia, onde enfrenta o Santa Fé. E a altitude preocupa. Isso e muito mais você confere a partir de agora no Jornal de Esportes, que só está começando. E o Corinthians, hein? É difícil fazer gol no Corinthians e quem diria que em pouco tempo, em 45 minutos, o Corinthians do Carille faria dois gols no São Paulo em pleno Morumbi. E fez. E a vantagem é boa para o jogo de Itaquera no próximo domingo. Vamos falar do Corinthians, o Felipe Altarúdio tem informações do Timão. E aí, Felipe, bom dia!
Boa tarde, Espímpolo. Uma boa tarde também para o ouvinte da Jovem Pan aqui no Jornal de Esportes. Uma segunda-feira fria e nublada em São Paulo, porém muito alegre para os corintianos. O time venceu ontem o São Paulo jogando no Morumbi, 2-0, gols de Jô e Rodriguinho. Jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista, deixou a classificação, a situação, a vaga na final muito bem encaminhada. Uma boa atuação do time dentro dessa que é a proposta do Fábio Carille para o Corinthians. Um time organizado, uma defesa bem postada e eficiente também no ataque, mesmo que criando poucas oportunidades reais de gol, mas sempre aproveitando e convertendo essas oportunidades. Aos poucos vai ganhando forma, vai ganhando um pouco mais de consistência esse jeito de jogar do Corinthians. E o Fábio Carille conversou com a imprensa ontem no Morumbi depois do jogo e falou justamente sobre a evolução do time na temporada.
Desde o começo a concentração deles é muito alta, muito grande, desde o entendimento, querendo saber o porquê fazer as coisas lá na Flórida, e a gente já com uma linha de trabalho bem determinada. A gente sabe que no futebol as coisas demoram um pouco, não é do dia para a noite. E no início do ano fizemos partidas boas, partidas ruins, que é normal para um grupo novo oscilar. E a gente está crescendo no momento certo, né? No momento certo. Um jogo ruim contra o Botafogo em casa, onde a responsabilidade era toda nossa. Depois sair lá em Porto Alegre, fazer um outro grande jogo e vir para um clássico aqui contra o São Paulo na sua casa e a gente confirmar essa semana maravilhosa.
Vitória por 2-0 no Morumbi, decisão no domingo em Itaquera. O Fábio Carille fala qual é o tamanho da vantagem do Corinthians.
Muito grande sim. Fizemos muito bem a primeira parte, mas temos que fazer bem a segunda. Respeitar a grandeza do São Paulo, respeitar a equipe do São Paulo e seus jogadores e fazer um grande jogo no domingo em casa também para a gente carimbar essa vantagem que foi construída hoje. Foi isso que eu já falei no final do jogo. Semana que saímos em dois jogos, fora de casa, mata-mata. Construímos uma pequena vantagem lá contra o Inter e construímos uma vantagem hoje. É semana que a gente não pode entregar de mão beijada de jeito nenhum.
E outro destaque do jogo de ontem, Espímpolo, foi a atitude do Rodrigo Caio, zagueiro do São Paulo. Teve o lance ali de bola dividida com o goleiro Renan Ribeiro. Tava uma confusão na jogada, o Jô, Rodrigo Caio e o Renan disputando a bola, quando o goleiro do São Paulo foi atingido e ficou sentido. Então o árbitro do jogo, o Luiz Flávio de Oliveira, tinha entendido que quem atingiu o Renan Ribeiro tinha sido o Jô, atacante do Corinthians, quando na verdade tinha sido o próprio Rodrigo Caio. Então o Luiz Flávio deu o cartão amarelo pro Jô e aí olha que que bacana, o Rodrigo Caio mesmo avisou o árbitro que ele tinha tocado no Renan e não o Jô. E aí o árbitro cancelou o cartão pro Jô. E ainda mais um detalhe, esse cartão tiraria o Jô da partida de volta. Ele estava pendurado ontem e mesmo assim o Rodrigo Caio teve essa atitude excepcional. E o técnico do Corinthians, o Fábio Carilli, falou também sobre isso.
Que legal essa postura do Rodrigo Caio dentro do futebol brasileiro, gente. Que legal, né? Lembro que o Tite cobrava tanto para não ser malandro e num jogo desse tamanho, um clássico, cada um procurando ver o seu lado, ter uma atitude dessa do Rodrigo Caio. Pode ter certeza que no jogo de domingo eu vou procurar para dar um abraço. Futebol precisa disso. Não adianta ser malandro. Não adianta. Com malandragem você vai só até ali. Não termina. Tá? Meus parabéns pela atitude dele.
Esse é o Fábio Carilli, realmente muito legal a atitude do Rodrigo Caio, né, Espínpolo? E deixa a gente pensando, o que adianta protestar contra a corrupção, falar de políticos e depois, nesses pequenos atos do dia a dia, não agir com honestidade, com responsabilidade e pensando também no próximo. É mesmo de se valorizar a atitude do Rodrigo Caio. Agora, Espínpolo, mais alguns toques rápidos sobre o Corinthians. O time venceu, jogou bem, mas não tem folga hoje. Elenco já se reapresenta no CT Joaquim Grava porque tem decisão na quarta-feira pela Copa do Brasil contra o Internacional na Arena Corinthians em Itaquera. Jogo de ida, empate em 1-1 no Beira-Rio, bom resultado. Agora define a classificação em casa. O time do Corinthians, preocupação com Jadson. Ele foi substituído ontem, sentiu dores no joelho, ainda vai ser reavaliado, mas a princípio é dúvida para esse jogo contra o Inter de Porto Alegre. E um último detalhe, com a vitória de ontem e a vitória também da Ponte Preta por 3-0 sobre o Palmeiras, crescem as chances de uma final entre Corinthians e Ponte, que seria uma reedição da final histórica de 77, curiosamente, exatos 40 anos depois daquele jogo em que o Corinthians venceu o torneio com gol do Basílio, dando fim ao grande jejum de títulos do time corintiano. Esses, portanto, os destaques do Corinthians nessa segunda-feira de alegria para os corintianos, aqui no Jornal de Esportes, Márcio Espínpolo.
Muito obrigado, Felipe Altarujo. Informações do Corinthians, saiu na frente, a vantagem é grande para jogar em casa diante da massa corintiana que vai lotar Itaquera com certeza. Meio-dia e sete, o São Paulo em que vexame, hein, Vanderlei Nogueira? Perdeu quinta para o Cruzeiro, jogo decisivo, perdeu ontem para o Corinthians. O Rogério Ceni de novo demorou uma eternidade para dar explicações. Fair play do Rodrigo Caio, que tomou conta das redes sociais, os principais temas, e o Rodrigo Caio ontem bateu esse recorde. E acho que o Rogério não gostou muito não por ele, e o Jô ficaria fora do último jogo, hein, Vanderlei Nogueira? Boa tarde, Vanderlei Nogueira.
Boa tarde, Márcio Espínpolo. Lembrando que a torcida do São Paulo também não gostou do que viu, não gostou do time do São Paulo. Vaiou no final, quando a partida terminou. E aí, na entrevista coletiva, o Rogério Ceni ressaltou a experiência dele como jogador e diz que as vaias fazem parte do jogo.
Eu joguei durante 25, 26 anos, então eu sei o sentimento do atleta, sei o sentimento do torcedor quando pede, a alegria quando vence, a cobrança, o grito, a vaia, o aplauso. Isso tudo não é num curso ou em convívio com outros treinadores que você aprende, né? Isso é na vida, ao longo da tua carreira dentro do futebol. Então, na verdade, eu passo por isso há 20 e tantos anos, convivendo com os aplausos, vaias. Não é diferente, não. Eu tento fazer o melhor trabalho possível todos os dias e é completamente compreensível, né, o torcedor sair chateado. Eu acho que o segundo tempo não faltou a dedicação de todos, a luta, o empenho. É que quando você perde, não adianta você falar de números, falar de nada. No futebol, na verdade, só dois números é que importam, né? O de gols do seu time e o de gols do adversário, né?
Sobre o São Paulo jogando bola ontem no Morumbi, o professor Rogério Ceni falou que realmente no primeiro tempo a coisa não foi legal, mas gostou do que viu no segundo tempo.
Eu acho que o primeiro tempo faltou a gente competir um pouco mais. Acho que o primeiro tempo o Corinthians competiu mais do que a gente. O Corinthians teve mais pegada do que a gente no primeiro tempo. No segundo tempo, eu só tenho a agradecer e elogios a fazer o time. O time tentou de todas as maneiras. Depois da lesão do Wellington Ney, nós voltamos para um sistema mais como a gente estava mais acostumado a jogar. A entrada do Gilberto entrou muito bem no jogo, Gilberto buscando o jogo. Jucilei, outro jogo fora de série. Todos brigaram, lutaram, fizeram o que podiam no segundo tempo. Cruzamos 39 bolas na área do Corinthians. Tivemos as chances, bolas passaram na frente do gol, o Cássio fez boas defesas. Nós fizemos o que o jogo pedia, do que nós tínhamos. Nós tiramos os dois pontas, né, que nós jogamos com dois abertos, que era o Wellington Ney por lesão e o Araújo, porque eu achei que a gente podia fazer uma maneira diferente com o Gilberto, fazer um jogo diferente. Jogamos num losango no meio campo com Jucilei, Cícero, Thiago e Cueva, para municiar esses dois jogadores, mais a passada do Araruna e do Júnior. Cruzamos muito, a defesa do Corinthians tirou muitas bolas e as que nós cabeceamos, infelizmente, não teve a direção do gol.
Agora o São Paulo tem duas mega missões pela frente: o Cruzeiro e o Corinthians. O São Paulo perdeu as duas partidas, joga agora duas vezes fora de casa, em Belo Horizonte e em Itaquera. Vai carregando na bagagem derrotas de 2-0 nas duas partidas. Sobre isso, ouçam Rogério Ceni.
Quando você toma 2-0 em dois lugares iguais, você não tem que priorizar. Vai priorizar o quê? Você tem que priorizar o próximo jogo, né? Nós temos que tentar reverter dois resultados muito difíceis, né, dentro da nossa casa. Jogar agora fora, tanto no Mineirão quanto no estádio do Corinthians, são jogos difíceis. Nós vamos analisar primeiro a situação do elenco amanhã, né? Ver como todos se apresentam. Aqueles que jogaram, correram muito no segundo tempo, me parece que cansaram bastante no segundo tempo. Alguns sentindo algumas dores, então nós vamos avaliar, de uma maneira geral, o elenco, como se apresenta. Na Copa do Brasil ainda a gente tem uma variação maior, porque nós temos mais atletas que a gente pode usar. No Campeonato Paulista, nosso elenco é um pouco mais reduzido pelo número de jogadores inscritos, né, que tem, e com algumas lesões, como no caso do Bufarini, que foi nesse último jogo, né? E vamos tentar fazer o melhor time que a gente pode para jogar os dois jogos.
E um fato que marcou muito ontem foi aquele momento em que o Rodrigo Caio disse ao árbitro Luiz Flávio de Oliveira que não tinha sido o Jô que havia tocado no Fernando, no goleiro, no Cássio, no Renan Ribeiro, que foi o Rodrigo Caio. Lembrando que o Jô tinha dois cartões, se tomasse mais um cartão, não estaria no jogo importante. É um grande poder de fogo do Corinthians. E num ato de honestidade, o Rodrigo Caio disse, colocou a mão na boca e disse para o Luiz Flávio: fui eu, não foi o Jô. E imediatamente o árbitro cancelou aquele cartão que tinha mostrado para o Jô. Enfim, foi um ato de honestidade, de fair play. Todo mundo aplaudiu, quer dizer, nem todo mundo aplaudiu. E sobre isso, ouçam, por favor, prestem atenção no que disse o Rogério Ceni.
Foi um gentleman, eu acho que foi uma atitude dele, é uma atitude que vocês vão ter que parabenizar, porque é um, né, menino bom, um menino que jogou o jogo do fair play, assim como todos fazem normalmente dentro de uma partida.
É aí que eu peguei, porque eu fiquei em dúvida, eu não entendi se foi um elogio ou, na verdade, no finalzinho da frase, ele disse que todos fazem esse tipo de atitude, tomam esse tipo de atitude, agem com esse fair play no futebol durante uma partida. E todos nós sabemos que isso não é verdade. Não é verdade. Então, eu não entendi se foi um elogio, se foi uma pitada de ironia do Rogério Ceni, dizendo que o Rodrigo Caio fez uma coisa que ninguém faz. Então, você está na ponta da agulha, Wilson, por favor? Será que eu entendi errado? Depois nós vamos falar sobre isso no Esporte em Discussão, mas é que eu tive essa sensação, não sei se eu estou correto ou não, ouçam.
Foi um gentleman, eu acho que foi uma atitude dele, é uma atitude que vocês vão ter que parabenizar, porque é um, né, menino bom, um menino que jogou o jogo do fair play, assim como todos fazem normalmente dentro de uma partida.
Então, todos fazem normalmente dentro de uma partida. Não é verdade. São casos raríssimos dentro do futebol. Então, eu só não entendi essa conclusão da frase do Rogério Ceni. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho no nosso Esporte em Discussão. Falamos do São Paulo, Márcio Spimpolo.
Eu também tive essa mesma impressão, né? Vendo o Rogério lá na hora, até falamos sobre isso na hora, né, Vanderlei? Não senti nem um pouco de sinceridade nessa resposta do Rogério Ceni. E o próprio Jô, no Campeonato Paulista, assumiu um pênalti que foi dado pro Corinthians, em que ele usou da malandragem, disse que não foi tocado e conseguiu mesmo assim ganhar uma penalidade e o Corinthians acabou sendo beneficiado naquela oportunidade. Meio-dia e 14, este é o Jornal de Esportes da Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Loja Sim Pra Sempre, loja Sim Pra Já.
Loja Sim Pra Ontem e depois somente lá.
Loja Sim Amanhã, logo longe e além.
Loja Sim Quanto Antes que o futuro já vem.
Loja Sim Até Quando, quanto mais eu puder.
Loja Sim Todo Tempo, quanto tempo quiser.
Pra mudar o tempo todo, todo mundo mudar.
Que a hora é hoje, o tempo é nosso, é meu, é seu, de quem faz.
Loja Sim Pra Todo Mundo, loja Sim Pra Você. Pra sempre, pra tudo, loja Sim Pra Você.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones.
E é gostosa demais.
Leve, leve, é proibida.
Aprecie com moderação.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android. E comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
Jornal de Esportes.
Meio-dia 17, que pancada tomou o Palmeiras em Campinas, hein? Tem time para reverter, claro, é um grande time, mas a situação é muito difícil, vai ter que jogar muita bola, fazer um jogo perfeito. A Ponte Preta passou por cima do Palmeiras, hein, Fred Júnior? Boa tarde, Fred.
Boa tarde, Espímbolo, ouvinte da Pan, o Jornal dos Esportes. É 3-0 Ponte Preta para cima do Palmeiras. Para chegar à final no Campeonato Paulista, o Palmeiras tem que golear a Ponte Preta 4-0 na Arena Palmeirense. A Arena que ainda não viu uma vitória do Palmeiras diante da Ponte. Desde que a Arena foi entregue, a Ponte Preta conseguiu vencer por duas vezes e empatar uma partida. O Palmeiras ainda não conseguiu vencer este adversário. O placar de 3-0, por exemplo, que levaria para as penalidades, neste ano o Palmeiras conseguiu 3 vezes, contra a Ferroviária, contra o São Paulo e contra o Novo Horizontino. Só uma vez o Palmeiras fez 4 gols, contra o Linense. Então o Palmeiras tem uma situação, não é nada fácil. O time não perde há 20 jogos na sua arena, sendo que desses 20 jogos, apenas 3 foi com um 3-0. Então a situação não é nada fácil para o Palmeiras chegar à final do Campeonato Paulista, mas o jogo ainda está aberto. Tem a possibilidade sim, por que não, o Palmeiras chegar à final do Campeonato Paulista. Vamos ouvir aqui então o técnico Eduardo Batista falando desse começo de partida do Palmeiras. Com 40 segundos, 1-0. Com menos de 10 minutos, 2-0. Vamos ouvir o técnico do Palmeiras.
Demoramos para entrar no jogo e pagamos caro. Pagamos caro. Né? Nós buscamos, tentamos mexer no intervalo, né? Com a alteração do Michel para que a gente voltasse melhor. Mas ainda continuamos sem reação. Agora é trabalhar para reverter.
E como trabalhar a equipe para tentar esta reversão no resultado para o jogo da volta? Vamos ouvir o técnico do Palmeiras.
Você tem que trabalhar. Com derrota, você tem que saber conviver com derrotas. Conviver com vitória é muito fácil. Né? Quando você tem um grupo que convive com vitória, tudo se torna fácil. Agora, o grupo tem que se mostrar forte, né? Para que possa trabalhar a semana né, com seriedade, com concentração, para que a gente possa buscar aí o resultado para reverter contra a Ponte Preta.
Os gols sofridos no início do jogo atrapalharam o Palmeiras, mas no geral o time não foi bem, conclui Eduardo Batista.
Olha, atrapalha, né? Mas depois a gente tinha que ter voltado para o jogo, né? Principalmente no segundo tempo. A gente esperava, nós mexemos com eles um pouquinho no intervalo, fizemos a alteração tática, né? Mas hoje nós estávamos sem reação mesmo, né? Não foi aquele Palmeiras agressivo do último jogo, não foi aquele time que mesmo no primeiro tempo não jogando bem, mas um time muito aguerrido, né? Um time que entrou pesado no primeiro tempo, entrou mais leve no segundo, mais com posse, né? Aquele time lá não veio para Campinas hoje.
E para fechar, Eduardo Batista fala sobre as qualidades do adversário, as qualidades da Ponte Preta.
A Ponte Preta se fecha muito bem, é um time reativo, né, e a gente tem que buscar. Né, a gente tem que buscar o espaço, uma movimentação maior, né, fazer a bola circular com mais velocidade, para que a gente possa achar os espaços, que são pequenos, né, que aparecem, para que a gente possa chegar ao gol, né, e reverter o placar.
Este é o técnico Eduardo Batista. O Palmeiras só volta a treinar na quarta-feira pela manhã. Já estava programado a folga do Palmeiras, segunda e terça, antes do jogo contra a Ponte Preta. Acabou coincidindo, o time perdeu, mas mantém-se a programação. O Palmeiras, quarta-feira, só volta a treinar na Academia de Futebol. Então, quarta, quinta e sexta, a preparação para esse jogo contra a Ponte Preta. Cerca de 15 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada já para esse jogo, sábado, 7 horas, na Arena Palmeirense. O Palmeiras tem do que reverter 3 gols que a Ponte Preta marcou em Campinas. A situação não é fácil, é complicado. O Palmeiras queria sim a conquista do Paulista, algo que não acontece desde 2008. Mas a situação ficou muito difícil, Spínpolo.
É, a diferença é enorme, a vantagem é grande da Ponte. Muito obrigado, Fred. Meio-dia e 21 aqui na Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Loja Sim pra sempre, loja Sim pra já.
Loja Sim pra ontem e depois somente lá.
Loja Sim amanhã, logo longe e além.
Loja Sim quanto antes que o futuro já vem.
Loja Sim até quando, quanto mais eu puder.
Loja Sim todo tempo, quanto tempo quiser.
Pra mudar o tempo todo, todo mundo mudar.
Que a hora é hoje, o tempo é nosso, é meu, é seu, de quem faz.
Loja Sim pra todo mundo, loja Sim pra você. Pra sempre, pra tudo, loja Sim pra você.
Onde tem carinho, tem amor, tem beijinho por toda parte. Onde tem carinho, tem mamãe, tem proteção e Mertiolate.
Mertiolate evita que os machucados infeccionem. Mertiolate, sempre em casa.
Onde tem carinho, tem mamãe, tem cuidado e Mertiolate.
Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
A proibida por malte você já conhece, a cerveja 6 estrelas. Agora você vai conhecer também a proibida por malte forte, com sabor intenso, uma cerveja para macho. A proibida por malte leve, muito refrescante. E uma cerveja especialmente para você, mulher. A proibida por malte rosa, vermelha, mulher. Todas por malte, uma para cada gosto. E gostosas demais.
Aprecie com moderação.
Momento Veja. Leia na Veja desta semana. A maior empreiteira do Brasil mostra seu poder e estremece a política do país. Síria, Estados Unidos e Rússia não se entendem. Economia, startups acirram a competição no setor financeiro. Ideias, novo estudo sobre religião ilumina o debate a respeito das relações entre moral e fé. E na Veja São Paulo, histórias de quem mudou a vida após um infarto. Veja, já nas bancas, tablets e smartphones.
Jornal de Esportes.
Santos está fora do Campeonato Paulista, mas está dentro da Libertadores da América e joga fora de casa. Informações do Peixe, Rafael Tebas.
Pois é, boa tarde ao ouvinte da Pan nesse Jornal de Esportes. O elenco do Santos volta aos trabalhos hoje, daqui a pouquinho, às 15h, no CT Repelé. E já começa a preparação para o jogo da próxima quarta-feira, é Copa Libertadores da América. O elenco viaja amanhã para Bogotá. O Santos encara a equipe do Santa Fé no estádio El Campín, quarta-feira, dia 19, 21h45. A campanha até aqui é muito boa na Copa Libertadores. São 4 pontos, 2 jogos, uma vitória e um empate. O segundo colocado desse grupo é o Santa Fé, que tem 3 pontos. O Strongest da Bolívia também tem 3 pontos. E o último colocado é o Sporting Cristal do Peru. Até aqui, o Santos empatou com o Sporting Cristal por 1-1 na estreia lá em Lima, no Peru. Depois, na segunda rodada, venceu o Strongest na Vila Belmiro por 2-0. E agora tem jogo muito importante nessa quarta-feira diante da equipe do Santa Fé. E o volante Renato conversou com a imprensa justamente sobre essa partida. A experiência dele pode ser muito importante nessa competição.
Não, acho que por ser o mais velho, né, do grupo, e já tem uma história aqui, com certeza para mim é gratificante. É um orgulho vestir essa camisa. Eu sempre falei, realizei o sonho meu e do meu pai de estar jogando no clube do coração. E fazer parte dessa história, com certeza, é uma felicidade imensa. E como mais velho, sempre é demonstrar, e para os mais novos, né, o peso que tem essa camisa, e que eles vão a campo e possam ser vitoriosos também e poder ter o nome deles escrito também na história do Santos.
E o volante falou também sobre a situação do Santos nessa temporada. Por incrível que pareça, ainda não caiu a ficha da eliminação diante da Ponte Preta.
A gente vai digerindo aos poucos, né? Acho que até pela partida que a gente fez contra a Ponte Preta, né, onde acabamos dominando praticamente 90 minutos, infelizmente, não conseguimos fazer os gols nos 90 minutos para eliminar a Ponte Preta, então aí fica uma parte que você faz, que fez com bom trabalho, mas infelizmente os gols não foram suficientes para eliminar, então nos pênaltis isso acaba tirando, né, parece um pouco do brilho da partida que a gente fez. Mas a gente vai trabalhando no dia a dia, né, até o próximo jogo. Claro que você tem que deixar isso de lado, tem que esquecer o quanto antes para poder trabalhar e chegar nas outras competições que a gente tem, como eu falei antes, são competições importantíssimas para nós, para que a gente possa chegar muito mais focado e procurar fazer com que essa eliminação sirva lá na frente de aprendizado, para que a gente, nos jogos decisivos, a gente consiga chegar aos nossos objetivos.
Aí o volante Renato em contato com a imprensa, ele que é peça fundamental no esquema do técnico Dorival Júnior. Sobre o Valdívia, até para esclarecer, o Santos de fato fez proposta oficial por ele, ele inicialmente aceitou essa proposta, mas ficou aí um impasse relativo aos valores nos pagamentos. Então ele não assinou o contrato de imediato, mas ainda pode fechar um pré-contrato com o Santos Futebol Clube para essa temporada.
Tá certo, Tebas. Meio-dia 27. Vamos dar um pulo em Londres. O Alfredo Luiz Filho está por lá com o microfone Jovem Pan. Diga lá, Alfredo.
Chelsea perde para o Manchester United por 2-0 e vê a vantagem na liderança, que chegou a ser de 10 pontos, despencar para somente 4, restando agora 6 jogos para o fim da Premier League. Marcus Rashford, de apenas 19 anos, foi o nome do jogo. Fez o primeiro do Manchester ao ganhar na velocidade de Davi Luiz e continuou incomodando a defesa do Chelsea até ser substituído já nos minutos finais por Ibrahimovic. Ander Herrera anotou outro gol da partida. O Chelsea pouco fez. Diego Costa parecia mais preocupado em arrumar confusão. Foi assim com Eric Bailey e Marcos Rojo. O brasileiro, naturalizado espanhol, conseguiu ganhar o cartão amarelo e ainda deveria agradecer o árbitro por não ter sido expulso. Foi a segunda derrota do Chelsea nos últimos 4 jogos, suficiente para colocar fogo na reta final do campeonato, já que o Tottenham segue fazendo a sua parte. Bateu o Bournemouth por 4-0 no sábado e emendou a 7ª vitória consecutiva. O técnico Antônio Conte admite que é hora de recomeçar e acertar as coisas o mais rápido possível. Para a sorte do italiano, a tabela do Tottenham, pelo menos no papel, é mais complicada. Enquanto o Chelsea tem como principal partida o duelo frente ao Everton, o Tottenham ainda jogará 2 clássicos contra Arsenal e Manchester United. No próximo sábado, curiosamente, Chelsea e Tottenham estarão frente a frente, mas em partida pela semifinal da Copa da Inglaterra. A rodada da Premier League ainda teve a vitória do Liverpool por 1-0 sobre o West Brom com gol de Firmino, o Manchester City fez 3-0 no Southampton e o Leicester, mais preocupado com a Liga dos Campeões, empatou por 2-2 com o Crystal Palace. Para fechar, hoje tem Arsenal e Middlesbrough. Direto da Inglaterra, Alfredo Luiz Filho para a Jovem Pan.
Muito obrigado, Alfredo. Meio-dia 29 para fechar o Jornal de Esporte. Mais uma mancha que vai ficar no futebol, hein? Muito triste isso. O nosso Fausto Favara vem com as informações.
Meus amigos da Jovem Pan, a polícia argentina prendeu 4 suspeitos de atirar da arquibancada e agredir um torcedor durante o clássico entre Belgrano e Talleres, em Córdoba, pelo Campeonato Argentino. Emanuel Ezequiel Balbo, de 26 anos, teve morte cerebral confirmada no final da tarde de domingo. O principal suspeito, segundo o jornal Clarim, é Oscar Gomes, que teria atropelado e matado o irmão de Emanuel Balbo. Segundo o pai de Emanuel, Raul Balbo, a confusão no estádio ocorreu porque o filho encontrou um homem que teria participado do assassinato de seu irmão, e não por ele ser da outra torcida. Apreensivo, o criminoso teria gritado que havia um penetra na torcida do Talleres, incitando a confusão. A agressão foi filmada e mostra a vítima tentando saltar por uma saída da arquibancada, mas acaba arremessada pelo menos por 3 pessoas. Em seguida, um homem atira sua cabeça contra o solo. Falamos de fatos lamentáveis no futebol argentino aqui na Jovem Pan.
Agora na Jovem Pan, o melhor do tênis. Oferecimento Farmacêutico 40 Horas. Um serviço com a qualidade e exclusividade da Drogasil.
Fernando Sampaio.
Olá, boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes deste Jornal de Esportes da Rádio Jovem Pan. Final de semana com boas notícias para o tênis brasileiro. Nós tivemos no sábado a Bia Maia Haddad vencendo o torneio de Bogotá na chave de duplas. Bia Haddad e a Nadia Podoroska da Argentina venceram na final a Magna Linetti da Polônia e a Verônica Roig do Paraguai por 2-0, 6-3, 7-6. Bia vem crescendo no circuito, conseguiu bons resultados, entrou na chave de Miami, conseguiu um bom jogo contra a Venus Williams e nesse final de semana, ela que já tinha entrado na chave de Bogotá, conseguiu o título na chave de duplas. E ontem, o brasileiro Tomás Belucci fez a final do ATP de Houston, ATP 250. Ele acabou sendo superado pelo norte-americano Steve Johnson, 2 horas e 24 minutos de partida. Uma batalha no saibro de Houston, 6-4, 4-6, 7-6 para o americano com 7-5 no tiebreak. Oitava final do Belucci na ATP, ele que é o terceiro brasileiro com o maior número de títulos. Primeiro é o Guga com 20, depois vem o Luiz Matar com 7, Tomás Belucci 4 títulos. E esta semana começando o Monte Carlo, hein? Começou no sábado, você acompanha aqui na Pan, no Melhor do Tênis. Djokovic já sabe o seu adversário. Djoko estreia em Mônaco contra Gilles Simon. Logo mais notícias de Monte Carlo no Melhor do Tênis da Pan com apoio da Drogasil.
Na Drogasil você encontra o maior estoque de medicamentos, os melhores preços e uma equipe de farmacêuticos sempre à sua disposição. Além de contar com o farmacêutico em nossas lojas, você conta com um serviço de atendimento por telefone e por e-mail para esclarecer suas dúvidas sobre medicamentos. Farmacêutico 40 horas, 16 horas na loja, 24 horas por telefone e e-mail. 40 horas ao seu lado. Ligue 3004-8007 ou mande e-mail para farmacêutico@drogasil.com.br. Drogasil, visite a loja mais próxima.
Ponto final no Jornal de Esportes. Vem aí Esporte em Discussão com Vanderlei Nogueira e toda a equipe. Tchau, tchau.
Jovem Pan.
A rádio.
Jovem Pan.